Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já em condições de dar início aos trabalhos da audição regimental da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa. Eu cumprimento a senhora Ministra, cumprimento os senhores secretários de Estado, dou mais uma vez as boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento e Finanças e vamos desde já dar início aos trabalhos com uma intervenção da senhora Ministra, uma intervenção inicial da senhora Ministra. Senhora Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Neste regresso à COFMA para prestar contas da atividade do Governo na área da modernização administrativa, não posso deixar de começar pelos desenvolvimentos recentes no domínio do atendimento aos cidadãos, em particular no atendimento aos cidadãos que pretendem fazer ou renovar o seu cartão de cidadão. Estamos cientes das expectativas quanto ao funcionamento dos serviços públicos. E apesar da combinação de fatores que pressionaram de uma forma excepcional os serviços de cartão de cidadão, cabe-nos avaliar os constrangimentos que afetam estes serviços, dar-lhes uma resposta tão pronta quanto possível, e foi isso que fizemos e que continuaremos a fazer até, no fundo, desbloquear este conjunto de dificuldades. Nos primeiros meses do ano, a procura para este serviço aumentou 24% face ao período homólogo do ano anterior, em resultado, sobretudo, de duas questões de caráter mais extraordinário. Em primeiro lugar, a afluência de cidadãos com morada no Reino Unido. Desde fevereiro, o número de renovações de cartão de cidadão por parte destes cidadãos duplicou para cerca de 1.400 pedidos por mês. Em segundo lugar, as alterações feitas nesta Assembleia à Lei da Nacionalidade também potenciaram o número de cidadãos que pretendem requerer pela primeira vez o cartão de cidadão. De 2007 para 2008, o número de atribuições e aquisições de nacionalidade aumentou em mais de 36 mil pessoas e, portanto, o primeiro passo seguinte é naturalmente o cartão de cidadão. A isto acresce o ciclo normal de renovações do cartão de cidadão e o facto de, neste ano de 2019, estarmos perante um período em que se acumulam renovações. Face a este aumento de procura, agilizámos vários procedimentos e aumentámos a oferta de espaços em que se pode requerer ou renovar o cartão de cidadão, procurando descongestionar os serviços de atendimento presencial. A reutilização de dados biométricos permitiu, desde dia 20 de maio, reduzir o tempo médio de atendimento de 15 para 5 minutos, o que permite atender naturalmente mais pessoas. Também desde dia 20 de maio, os cidadãos podem renovar o seu cartão de cidadão em espaços de cidadão na área metropolitana de Lisboa, que é o local onde há mais pressão, fazendo neste momento um total de 38 postos de atendimento, onde foram realizados até ontem 4.820 pedidos de renovação, o que significa que durante o dia de hoje alcançaremos certamente os 5 mil pedidos de renovação nestes espaços, o que contribui para aliviar gradualmente os serviços nas lojas de cidadão na área metropolitana de Lisboa. Estamos também a alargar esta medida a outras duas regiões onde a pressão, não sendo igual, também existe, a área metropolitana de Lisboa e Faro. A área metropolitana do Porto e Faro. No dia 11 de junho, o SMS que alerta para o prazo de caducidade do cartão de cidadão passou a incluir uma proposta de agendamento com data e local de marcação para o serviço. Nos primeiros 3 dias em Lisboa foram enviados mais de 1.100 SMS e mais de 100 e-mails, e, portanto, este é um modelo que também temos que testar, porque temos neste momento bastantes pessoas a rejeitar a data proposta e faz parte. Já a partir do final desta semana, será possível a todos os cidadãos com mais de 25 anos realizarem a renovação online do cartão de cidadão, utilizando para esse efeito a chave móvel digital ou um leitor de cartão de cidadão. Prevemos um aumento significativo da adesão a este serviço, que até agora só estava disponível para cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos. Com este conjunto de medidas, esperamos resolver um pico que se previa que acontecesse até ao fim deste ano. E além disso, acrescem estas medidas que eu elenquei a abertura de 2 novos espaços na área metropolitana de Lisboa para cartão de cidadão e passaporte. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sendo esta a última audição regimental desta área governativa nesta legislatura, faz sentido também fazer um balanço do trabalho que desenvolvido nestes 3 anos e mais de meio. Esse trabalho, obviamente, deve-se fundamentalmente à minha antecessora, a quem queria deixar esse reconhecimento, e também à atual Ministra da Cultura, Secretária de Estado, à data Secretária de Estado, Graça Seca. Esta foi uma legislatura em que se deram passos muito significativos na melhoria do atendimento. A valorização do atendimento nos serviços públicos está patente no investimento realizado na abertura de novas lojas de cidadão, 5 vezes superior ao realizado na legislatura anterior. O investimento permitiu abrir 19 lojas desde o final de 2015, totalizando 54 lojas de norte a sul do país, uma das quais é móvel e percorre territórios menos densos. Estando prevista a abertura de mais 4 lojas de cidadão nos próximos meses. Entre essas está a 3ª loja de Lisboa, localizada nas Picoas, que permitirá também descongestionar a pressão sobre os serviços que eu há pouco referi. O reforço do espaço cidadão foi também evidente, numa expansão muito expressiva destes espaços, que cresceram 60%, passando de 366 para 582, e isto apesar do encerramento de muitos balcões do CTT, cujas alternativas estamos a trabalhar em conjunto com os municípios. É também uma legislatura muito marcada pelo regresso do programa Simplex, e isso dá o sinal da nossa constante vontade de questionar e inovar as formas como nos relacionamos com os cidadãos. Os impactos para os cidadãos são muito significativos, como ilustram algumas das medidas adotadas nesta legislatura, com particular relevância para o IRS automático. 20 anos depois da entrega de IRS pela internet, 10 anos depois de introduzirmos o pré-preenchimento, em 2017 foi lançado o IRS automático, uma medida que ilustra de forma exemplar este espírito do Simplex e as vantagens da simplificação e da modernização administrativa. 3 anos depois do seu lançamento, 1 em cada 3 agregados já usa esta funcionalidade e este ano observámos um fenómeno que demonstra bem a adesão a esta medida, uma elevada concentração de entregas nos primeiros dias do prazo, a contrastar com o que era habitual ser o maior número de e a grande pressão das entregas do IRS. Criámos a Receita Sem Papel Plus, com a qual generalizámos a prescrição eletrónica. A Receita Sem Papel representa, neste momento, 97% do receituário emitido em Portugal. Criámos a Janela Única Logística, que abrangeu mais de 150 mil caminhões, navios e comboios, e esta medida permitiu desmaterializar 2 milhões de documentos e permitiu a poupança de 21 milhões de euros por ano. Criámos um novo simulador de pensões, que permitiu para os trabalhadores calcular a sua pensão, tornando previsível a sua pensão de reforma e, desta forma, permitindo aos cidadãos um melhor planeamento da sua saída da vida ativa. Generalizámos a chave móvel digital, um serviço de autenticação alternativo, seguro e eficaz, e com uma ferramenta que elimina a necessidade de palavra-passe para aceder a vários serviços e permite assinar documentos eletronicamente. Estamos empenhados na generalização deste método de autenticação, que tinha uma utilização residual em 2015 e que conta, neste momento, com mais de 500 mil de utilizadores. Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, valorizámos a modernização e a simplificação administrativa pelo ganho que permite na relação de confiança entre cidadãos e o Estado. Valorizamos a modernização administrativa porque lhe reconhecemos um potencial de ganhos de eficiência, aliviando custos às empresas, poupando horas aos cidadãos e libertando recursos do Estado para outros serviços. E esta valorização política deve ser complementada por uma avaliação que permita um maior escrutínio sobre as políticas adotadas e sobre o mérito das opções realizadas. Foi nesse sentido que a Comissão Europeia encomendou um estudo que foi desenvolvido por uma consultora e que mede o impacto do programa Simplex.
Sr. Ministro, está aqui um ruído de fundo que não cria as melhores condições para a intervenção da Sra. Ministra. Agora sim, Sr. Ministro, por favor.
Esse estudo será apresentado no próximo dia 24, momento no qual faremos o balanço do programa Simplex e a apresentação do novo programa Simplex. Prosseguimos ainda uma estratégia de inovação no setor público com a aposta no LabX, onde se criam, experimentam e testam soluções inovadoras para a administração pública. Este espaço permite a qualquer serviço da administração pública testar possíveis soluções inovadoras num ambiente de custos controlados e riscos limitados. O LabX já teve 5 projetos concluídos com sucesso e estão em curso muitos outros que se espera possam vir a ser bem-sucedidos. Também no domínio da simplificação legislativa e acesso ao direito, este Governo tem a confiança de terem sido dados passos relevantes. Tornámos universal e gratuito o acesso ao Diário da República eletrónico, introduzimos resumos em linguagem clara dos diplomas aprovados e disponibilizámos um dicionário de conceitos jurídicos por forma a tornar mais inteligível a legislação produzida, melhorámos a produção legislativa, adotando o espírito de contenção e tornando obrigatória a avaliação prévia de impacto da legislação em diversos domínios, simplificámos o ordenamento jurídico com a revogação de milhares de diplomas desatualizados ou desnecessários. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a tarefa de modernizar o Estado e simplificar os seus procedimentos na relação com os cidadãos será sempre um trabalho em curso e enfrenta desafios particulares no momento que vivemos. Novos tempos trazem novos desafios e novas expectativas e é com essa consciência de que há muito para fazer que aqui estamos, procurando continuar o trabalho e estou agora disponível para as perguntas das senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma primeira intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores deputados e deputadas. Sra. Ministra, um Estado inovador e próximo das pessoas foi um dos grandes desígnios deste Governo. O Governo assumiu como grandes objetivos reforçar a inovação, consolidar os serviços partilhados e melhorar o atendimento dos cidadãos. Durante os últimos 4 anos, o Governo teve a intenção de reforçar a oferta de serviços das plataformas e portais digitais, criar um novo portal do cidadão, o balcão do empreendedor, o regresso do Simplex e outras tentativas de melhorar a digitalização. No entanto, Sra. Ministra, como a Sra. Ministra assumiu na sua intervenção inicial, ainda há muito por fazer. Ao fim de 4 anos, é a altura de fazer o balanço e perceber se as medidas tomadas pelo Governo contribuíram ou não para a melhoria do atendimento dos cidadãos. É a altura, Sra. Ministra, de analisar se a vida dos portugueses melhorou ou piorou. E a verdade, Sra. Ministra, é que ao fim de 4 anos, todos os indicadores mostram-nos que a vida dos portugueses ficou muito pior. Ficou pior, Sra. Ministra, porque a modernização administrativa necessita de investimento e o Governo descurou o investimento público e falhou redondamente ao desinvestir como nunca nos serviços públicos. O Governo não investia em diversas áreas e as consequências estão à vista de todos e são sentidas no dia-a-dia por milhares de portugueses. E não vale a pena a Sra. Ministra tentar culpar as situações excepcionais, como tentou fazer aqui na sua intervenção inicial, referindo à afluência do Reino Unido e as alterações à lei da nacionalidade, porque a verdade é que o atendimento nos serviços públicos está pior do que nunca. Por todo o país há filas intermináveis nas lojas dos cidadãos, nas conservatórias e no campus da justiça. Vou-lhes dar alguns exemplos. A Maria está sentada no RN sem ter a senha que precisa para fazer o cartão do cidadão. Quando chegou às 9h20 já não havia senhas para o cartão de identificação. Assim que as portas abrem, começa a corrida às senhas que se esgotam rapidamente. O João tentou agendamento prévio em Vila Franca de Xira, mas a melhor marcação que consegui foi daí a 1 mês e vai ter que conduzir todos os dias com o cartão de cidadão caducado. A Ana chegou às 8h30 e apanhou a senha 120. Após 5 longas horas de espera, foi finalmente atendida. O João tentou diversos locais no mesmo dia, sem qualquer sucesso. Queluz às 8, Odivelas às 9h30, depois Amadora e a Gualva Cacém. Tentou inclusivamente e por diversas vezes a Fontes Pereira de Mel, hora de manhã, hora de tarde e não consegui ser atendido. A Joana ligou para o número de telefone, recebeu uma mensagem que a remeteu para um e-mail que a mandou ir para um site. Só tem vaga para o cartão de cidadão daqui a 5 meses. Para fugir às filas intermináveis e tratar rapidamente o cartão de cidadão, o Manuel decidiu comprar um bilhete de avião para o Funchal e aí foi bem atendido. Estes são alguns dos exemplos das mais de 500 caixas que deram entrada no portal da Caixa do IRN e que comprovam, Sra. Ministra, que o Governo falhou porque não conseguiu melhorar o atendimento dos portugueses. Bem pode, Sra. Ministra, o Governo continuar a anunciar novas versões do sistema informático para permitir a renovação do cartão de cidadão em 5 minutos, quando os serviços de atendimento, Sra. Ministra, estão em caos e em ruptura, com senhas limitadas, filas intermináveis, horas de espera e marcações que demoram diversos meses. Enquanto se mantiver este caos no atendimento dos cidadãos, enquanto não se melhorar a qualidade dos serviços e não se resolver o problema das pessoas, ninguém acreditará, Sra. Ministra, nos sucessos das políticas deste Governo. E de nada serve vir o Governo dizer que é exagero do PSD, um pouco por todo o lado são inúmeros os exemplos, como já vimos aqui, da degradação dos serviços públicos, são inúmeras as falhas e os problemas nos transportes ou até no serviço informático do SNS. Basta verificar, Sra. Ministra, o relatório da Sra. Provedora de Justiça, que denunciou falhas graves, por exemplo, no funcionamento da Segurança Social e na atribuição de pensões de reforma. Segundo Maria Lúcia Amaral, a Provedoria tem a percepção nítida que algo está a funcionar muito mal com os serviços. Há falta de pessoas, de instrumentos, de organização, de meios, e as faltas têm tido consequências graves nas vidas das pessoas e na vida das pessoas que mais necessitam. Para a provedora, o mau financiamento da Segurança Social é dos problemas mais graves do Estado, porque tem consequência na vida dos mais vulneráveis. É o caso, Sra. Ministra, do Joaquim, que aguarda há mais de um ano por uma resposta da Segurança Social sobre a concessão da pensão a que tem direito após uma vida de trabalho árduo. Sra. Ministra, conforme já referimos, a modernização administrativa necessita de investimento público urgente e o Governo não foi capaz de o fazer nos últimos 4 anos. Por isso, Sra. Ministra, julgamos que no final da legislatura já não vai o Governo a tempo de inverter esta situação e melhorar efetivamente o funcionamento dos serviços e o atendimento dos cidadãos. Outra questão, Sra. Ministra, que preocupa o PSD é a falta de transparência deste Governo. O Governo em que apenas 33% dos organismos públicos prestaram contas. Numa amostra de 233 organismos e entidades do Estado, Sra. Ministra, só 71 publicaram o seu plano de atividades para este ano e o relatório de atividades do ano passado. A saúde, o planeamento, as finanças, a administração interna e a justiça são os ministérios menos transparentes. Os números, Sra. Ministra, confirmam que a grande maioria dos organismos continua a violar as regras de transparência e a ignorar os diversos preceitos legais. Sra. Ministra, gostaríamos de saber por que razão o Governo também falhou nesta matéria e quais as medidas que tenciona equacionar para combater a falta de transparência destes organismos do Estado. Uma outra matéria que gostaríamos também de abordar pertence com a acessibilidade da informação nos sítios do Estado na internet. Infelizmente, ainda continua a existir pouca informação disponível nos portais dos diversos serviços do Estado. Na última audição regimental, a antecessora de Vossa Excelência afirmou que o Governo estava a tomar medidas para que os sítios da internet e as aplicações móveis da administração pública tivessem as melhores práticas em termos de acessibilidade, usabilidade, desempenho, funcionalidade e qualidade. Foi também anunciada a Agência para a Modernização Administrativa, que queria criar um Observatório Português de Acessibilidade dos sítios do web e das aplicações móveis. E gostaríamos de saber, Sra. Ministra, qual foi a monitorização efetuada até à data do Decreto-Lei 83/2018 sobre esta matéria. Sra. Ministra, é preocupante que em 4 anos o atendimento dos cidadãos esteja como está, a vida dos portugueses piorou e está num verdadeiro calvário. Por mais voltas que se dê, não há dúvidas que a relação dos cidadãos com a administração pública está bem pior. E, Sra. Ministra, estas são algumas das questões que para já o PSD gostaria de colocar.
Sra. Ministra, tem então a palavra, por favor.
Muito obrigada. Obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada. Sra. Deputada, fez um conjunto de questões como se eu tivesse vindo aqui dizer que não havia problema nenhum. Acontece, porém, que não foi isso que eu vim aqui dizer e, portanto, queria deixar claro que ninguém fez aqui um discurso de que não há problemas a resolver. Comecei mesmo sobre os problemas que existem para resolver numa área que diz respeito aqui à minha tutela e, portanto, não tenho absolutamente nenhum problema com a descrição que fez de filas de espera. A descrição que fez estará algo desatualizada porque, em resultado das medidas que eu anunciei, em muitos dias, desde dia 20 de maio, as senhas para o cartão de cidadão e para o passaporte não esgotaram nem às 9 horas da manhã, nem até ao final do dia, porque a existência de outros pontos de atendimento, no caso o Espaço Cidadão, permitiu desanuviar, e o relato que nós temos, a informação que nós temos vinda da Loja de Cidadão das Laranjeiras, que é um dos sítios de maior pressão, e também da Conservatório dos Registros Centrais, é que em muitos dos dias desde dia 20, com algumas exceções, por exemplo ao sábado, onde os outros espaços não estão abertos, não se esgotaram senhas até ao fim do dia, e em alguns dias as senhas ficaram esgotadas já mesmo perto da hora de fecho da Loja de Cidadão. E, portanto, o trabalho, as medidas que eu aqui desenvolvi permitem responder precisamente a uma parte dos problemas que a senhora deputada levantou e cá estaremos para avaliar se elas resultam ou não. Nós não tínhamos a expectativa que as medidas que lançámos a 20 de maio resolvessem todos os problemas e por isso é que há novas medidas a entrar em atividade no fim deste mês, nomeadamente a possibilidade de fazer a renovação online. Nós, quando identificamos os problemas e procuramos ver se há um pico de procura dos serviços, de onde é que vem esse pico, não estamos a desculpar-nos com nada. Estamos simplesmente a dizer que os sistemas públicos organizam-se para uma procura que vão tendo e quando há picos de procura nem sempre se conseguem adaptar. E fomos ver que tipo de procura é esse e como é que podemos desenhar respostas específicas para esse pico de procura. Ninguém se está a desculpar com coisa nenhuma. Eu concordo com algumas das coisas que a senhora deputada disse. Concordo, por exemplo, que há falta de pessoas em alguns serviços públicos. E por isso questiono-me como é que o mesmo partido, que até há 3 anos dizia que havia funcionários públicos a mais, agora reconhece com espanto que em algumas das áreas onde tentou precisamente colocar pessoas fora da administração pública, reconheça que há falta de pessoas nos serviços públicos. O Governo já reconheceu isso há mais tempo, abriu os concursos, como a senhora deputada sabe, são concursos que são muito demorados, mais demorados do que gostaríamos, mas que certamente cumprirão a sua parte na resolução deste problema. E o que retiro da intervenção da senhora deputada é isso mesmo, é que todo o discurso que o partido que a senhora deputada representa fez sobre excesso de funcionários públicos e excesso de investimento público, agora mudou de discurso, não sei se por estar sentada desse lado da mesa ou simplesmente porque mudou de discurso, espero que seja a segunda dimensão. O investimento de resto que fizemos, como procurei referir, foi significativo, porque só com um investimento significativo se podem abrir 18 novas lojas de cidadão. E, portanto, esse investimento também permitiu, ao longo desta legislatura, atender mais pessoas. Nós não estamos a atender menos pessoas nas lojas do que atendíamos. Estamos a atender mais pessoas do que em 2015 e estamos a procurar responder com um investimento que mais que triplica o investimento feito na legislatura anterior nas lojas de cidadão. Relativamente às duas outras perguntas que fez, eu passarei depois a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Eu queria dizer que o problema identificado nas lojas de cidadão, nomeadamente centrados no cartão de cidadão, foi identificado há algum tempo. As medidas foram sendo tomadas. Primeiro os SMS passaram a ser mandados mais cedo e depois desenvolvemos este conjunto de medidas. Temos a expectativa que permitam resolver e se não resolverem, cá estaremos para resolver de novo. Fez-me perguntas específicas sobre algumas áreas e nomeadamente sobre a segurança social. Eu não responderei a temas específicos que não são do meu Ministério. De qualquer maneira, as medidas que foram tomadas nesta área também foram públicas. O compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro é claro, era de até ao fim deste primeiro semestre conseguir resolver o problema que tínhamos, que era que os serviços não conseguiam responder aos pedidos que entravam. Neste momento já estão a responder a mais pedidos do que aqueles que entram e, portanto, trata-se agora de resolver os problemas das pendências que estão em curso e com medidas que, aliás, o Conselho de Ministros aprovou recentemente que permitam, no fundo, associar o que foi construído para o simulador de pensões para permitir calcular mais rapidamente e assumir como bom o valor do que o simulador apresenta para acertos posteriores. Podia então que passasse aqui.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado da Presidência. Organização administrativa. Tenho que mudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Sara Madruga Costa, perguntou sobre transparência e acesso a dados e de facto é um caminho que tem vindo a ser traçado, percorrido. Os dados nunca são suficientes nessa matéria, quanto mais informação existir melhor e essa informação tem vindo a crescer. Neste momento nós temos 2070 datasets que estão disponíveis no portal dados.gov, no início da legislatura eram cerca de 1000, e, portanto, ele vai crescendo. O ritmo é um ritmo que pode sempre acelerar e temos procurado fazê-lo e, portanto, concordando consigo no sentido em que os dados nunca são suficientes, mas não são agora e nunca serão, porque haverá sempre mais informação passível de ser disponibilizada e que deve ser disponibilizada até para ser reutilizada, quer por entidades públicas, quer por entidades privadas, não apenas para monitorizar o funcionamento dos serviços públicos, mas até para desenvolver em cima desses dados um conjunto de aplicações que possam vir, inclusivamente, a ajudar as pessoas a recorrer melhor aos serviços públicos, independentemente de eles serem produzidos pelo Estado ou até por outras entidades. Quanto à questão que colocou sobre o Decreto-Lei número 83/2018, o que foi feito foi criada ainda no final do ano passado uma unidade na AMA que visava lidar com essas questões da acessibilidade e da usabilidade. Ela depois prosseguiu com a integração na AMA de uma equipa que veio da FCT, aliás, na decorrência desse mesmo decreto-lei, e o que aconteceu em janeiro deste ano, e neste momento já concluiu a disponibilização do kit de usabilidade e acessibilidade, que é o primeiro pressuposto daquele que será o passo seguinte, que será a avaliação e a atribuição aos organismos que queiram de uma espécie de medalha de acessibilidade, um bocadinho estimulando pela positiva a adesão a estas boas práticas. E, portanto, este é o estado em que nos encontramos. Até ao final do verão, pretendemos dar cumprimento à declaração de acessibilidade, que está previsto no artigo 8º do mesmo decreto-lei, e prosseguir nos meses seguintes com um conjunto vasto de medidas que visam aquilo que todos desejamos e que é efetivamente garantir que os sites da administração pública cumpram os estándares mais exigentes em matéria de usabilidade e de acessibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Também queria começar por cumprimentar realmente a Sra. Ministra e dizer que realmente nesta ocasião de estarmos na nossa última audição desta legislativa é importante um balanço realmente desta atividade governativa numa área tão importante para os cidadãos, mas não só para os cidadãos, e para as próprias empresas que também usam os serviços públicos. E nessa medida, realmente, a postura da Sra. Ministra de enfrentar os problemas e não os querer iludir é a correta e que nós também acompanhamos. E, de facto, a ambição deste Governo era e é ter melhores serviços públicos, ter uma modernização administrativa em várias áreas, como eu referi, que dê resposta a estas necessidades e hoje vemos que os cidadãos e as empresas acedem, não é menos, é mais aos serviços públicos, têm outros instrumentos para o fazer do que tinham no passado. Recorde-se que a abertura, por exemplo, dos centros de contacto ao cidadão e às empresas, como o caso da Segurança Social, é algo que contrasta com o que foi feito, que foi o seu encerramento e que desde logo foi aberto por este Governo. E isso, também não nos iludamos, tem que trazer melhores serviços e não piores, porque, de facto, há imensos cidadãos que usam estes serviços. E, por isso, também, se fosse possível, um ponto da situação relativamente aos centros de contacto nesta área, também parece-me ser importante. Depois, também, não posso deixar de dizer que, de facto, reconhecemos as longas filas de espera para a renovação do cartão de cidadão, que o cartão de cidadão não existia e, portanto, não existindo não havia problema nenhum. Portanto, por aí, ok. Mas o que é facto é que, a dada altura, foi criado o cartão de cidadão e ele tem associado à sua caducidade e, com isso, de facto, em determinado tempo, é normal que, enquanto na sua criação era progressivo o pedido do cartão de cidadão, depois, sim, depois, não, sim, a dada altura gerou-se um pico com a sua divulgação e agora nós estamos em 2019 exatamente com o pico que ocorreu dada o seu arranco em determinada altura, em mais força, podendo assim dizer. E, portanto, esse é um problema que tem que ser encarado e que tem que ser resolvido. A senhora Ministra falou em algumas medidas de simplificação que estarão em curso, como o facto de permitir que pessoas com mais de 25 anos possam tirar o cartão de cidadão online sem recolha de dados biométricos, e isso pode ser uma ajuda, mas realmente também gostávamos de saber como é que vai ser implementado e a sua, digamos, abrangência. Depois, gostaria que também fosse, digamos, aprofundado as questões relativas à abertura de que há pouco mencionaram relativamente aos espaços de cidadão e às lojas do cidadão. Não só no que diz respeito aqui a Lisboa, porque de facto também Lisboa é onde o problema se põe com maior acuidade. Também não posso deixar de lembrar que em dezembro de 2013 a loja do cidadão dos restauradores foi encerrada sem que se tivesse arranjado nenhuma alternativa, e isso fez com que outras lojas acabassem por ter uma sobrecarga e com efeito realmente maus na resposta aos cidadãos. Mas neste momento a Sra. Ministra falou da abertura da nova loja de Picoas e gostávamos de saber para quando exatamente e quais são as expectativas depois do nosso descongestionamento dos outros serviços. Claro que estas questões são questões muito importantes, porque não é só a resposta imediata, é a forma como se responde também aos cidadãos, o facto de estarem em filas de espera, a forma como se pode acolher e dar melhor resposta a essa agilização do acesso ao próprio cartão do cidadão, etc. Depois gostaria de falar em concreto no que diz respeito àquilo que a Sra. Ministra também na sua intervenção mencionou e que tem a ver com o facto de, e aludiu, que de terem sido encerrados muitos balcões dos CTT. De facto, os CTT são um serviço ainda importante e muito importante, diria mesmo, para os portugueses. Não podemos também ignorar que uma privatização dos CTT a 100% originou uma situação de concelhos que neste momento deixaram de ter qualquer balcão dos CTT. E alguns concelhos, mesmo no interior do país, mas por todo o país também, onde foram até colocadas providências cautelares, outras onde as juntas de freguesia assumiram, digamos, este encargo, e isso é de alguma maneira uma forma da junta freguesia acaba por financiar também uma empresa que é uma empresa que foi privatizada totalmente para a prestação do serviço e para que os cidadãos não fiquem sem esse serviço. Não podemos de deixar de relevar também que este governo fez com que, e anunciou que, quanto a esta matéria, mesmo a própria nova administração dos CTT já veio aqui referir que vai reabrir nos concelhos que não têm qualquer balcão, pelo menos um balcão por concelho, com esse objetivo, mas gostávamos que esse assunto continuasse a ser um assunto de intensidade governativa, no sentido de se agilizarem as soluções. Sabemos que há um contrato para ser renegociado, ou não se sabe se renegociado, ou dado a outra, ou arranjado outra solução. O que sabemos é que este tipo de situação tem que ser resolvida. Depois gostaria ainda de, o meu tempo está mesmo a terminar, mas e termino com isto, de me referir à questão do Simplex e das medidas emblemáticas que referiu nessa medida do simulador de pensões, do IRS automático, e que também nos pudesse fazer algum ponto da situação deste balanço do próprio Simplex e de se pudesse dar pistas para desvendar um bocadinho do que será o novo Simplex, na ideia de continuarmos a ter e a pretender uma administração pública melhor, com a modernização e inovação que queremos para prestar melhores serviços públicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Hortense Martins, pelas suas perguntas. Realmente, a ideia de que durante 4 anos dispensámos pessoas, fechámos lojas, encerrámos linhas telefónicas e que nesse contexto não ia acontecer nada, não íamos sofrer custos nenhums, especialmente no momento em que a economia acelerasse, em que tivéssemos mais imigrantes, em que tudo se movimentasse mais, que é o que acontece quando a economia se movimenta e é criado emprego, era pouco provável. E nós agora estamos a tentar recuperar esses serviços encerrados, de que a abertura da loja das Picoas é um exemplo, e de que a reabertura de centros de contacto também foi. A Sra. Deputada perguntou pelos números. Nós tivemos no Centro de Contacto de Cidadão mais 44% de chamadas do que em 2015. No Centro de Contacto da Segurança Social, depois de 4 anos de encerramento, quase 2 milhões de chamadas desde a sua reabertura, que foi em novembro de 2017. Na linha Saúde 24, SNS 24, só em 2018 mais de 1 milhão de chamadas. Em 19 até 31 de maio, 600 mil chamadas. No centro de atendimento consular, que iniciou com alguns pilotos, também muitas chamadas, cerca de 18 mil chamadas e perto de 4 mil e-mails. E, portanto, procurámos, no fundo, diversificar o atendimento, mantendo e melhorando o atendimento presencial que é feito nas lojas, aumentando de forma muito significativa o atendimento que é feito nos espaços, criando e reabrindo estes centros de contacto telefónico e renovando o atendimento online com o E-Portugal. Os espaços cidadão, como eu referi, aumentámos em 60% o número de espaços, multiplicámos por 5 o número de atendimentos feitos nesses espaços e, portanto, sabemos que há caminho por fazer e sabemos que, por exemplo, no atendimento online é preciso, no fundo, fazer evoluir tudo o que se pode fazer online mais significativamente, principalmente naqueles serviços que são o centro, os 20 serviços mais procurados, e esse é um caminho que estamos a fazer agora com música. Queria também... peço desculpa. Isto é particularmente animado. É uma música diferente da de ontem. Mas... Bom, se calhar queria que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar um bocadinho do Simplex 2019.
O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Hortense Martins. Completando também já agora, respondendo um bocadinho à questão do simulador de pensões e Houve até agora 3,8 milhões, portanto, 3 milhões e 800 mil simulações, das quais 2,5 foram simulações automáticas e 1,3 foram simulações à medida, portanto, desde que o simulador de pensões foi criado. Quanto ao IRS automático, também falou há pouco, na campanha do ano passado tivemos 32% de declarações que foram produzidas automaticamente e cujos resultados foram aceitos. Neste momento a campanha de IRS ainda está em curso. De todo modo, os números apontam para números muito interessantes. Já foram mais de 1,5 milhão de declarações que foram aceitas automaticamente. Portanto, mostra bem a bondade e a necessidade da medida. Quanto ao novo Simplex, ele vai ser apresentado na próxima segunda-feira, como já transmitiu a Sra. Ministra. Tem, evidentemente, uma natureza muito próxima do anterior, tem algumas experiências novas, designadamente no que respeita a uma componente mais sólida de projetos com recurso a tecnologias emergentes, tendo em conta que há aqui uma vontade de dotar a administração pública, de impulsionar a utilização de tecnologias de ponta na administração pública, também para a prestação de serviços públicos, ou essencialmente para esse efeito. Portanto, desse ponto de vista, essa será uma marca muito grande deste novo Simplex. E terá seguramente também uma preocupação muito grande com o atendimento, porque ela não pode deixar de ser considerada, e desse ponto de vista, levantando um bocadinho até mais o véu, diria que ficará de forma clara aquela que já está, que já se encontra assim neste momento, a política que o Governo tem vindo a adotar para responder às necessidades não só presentes no que respeita ao atendimento, mas também às futuras, e julgando por antecipação. Eu diria que o próximo CIPEX terá marcas evidentes daquela que é a vontade de reestruturar os serviços que fazem parte dos espaços de cidadão, tornando esses locais um espaço de prestação dos serviços mais procurados da administração pública. Já hoje é possível, como sabemos,
com este ser ritmo, acompanhado,
com este ritmo, acho que nunca tinha respondido.
Não vou parar. Nós aqui.
A solução
normalmente,
é entrar no ritmo.
Vocês têm mais experiência.
Aqui na Comissão de Orçamento e Finanças só suspendemos os trabalhos quando é a portuguesa que está a ser tocada. Não é o caso.
É uma questão
enquanto
de adaptação.
Desse ponto de vista, eu sei que quem está no ritmo, fora do ritmo, sou eu, portanto, eu vou tentar entrar no ritmo. E portanto, quanto ao atendimento, o primeiro passo é esse, é no sentido de ficará marcado no Simplex essa vontade de reestruturar o espaço cidadão, vontade essa que já está em curso, a ser executada, de dotá-los dos serviços que mais frequentemente são procurados pelas pessoas. Como sabemos, em alguns espaços de cidadão já é possível renovar o cartão para pessoas com mais de 25 anos, renovar a carta de condução, mudar a morada no cartão de cidadão, pedir o certificado de registro criminal ou o cartão europeu de seguro de doença. O caminho é continuar este processo, dotando-os dos serviços mais procurados. Por outro lado, também temos em curso, e estará também marcado, terá uma marca no novo Simplex, a partilha de ferramentas que já hoje existem na administração pública e que podem e devem ser generalizadas de forma a permitir a recolha de dados quanto ao atendimento e de permitir até a gestão integrada do atendimento, com ferramentas que permitem uma gestão muito mais integrada do que acontece hoje, porque o atendimento pode e deve ser visto de uma forma global e integrada, e não apenas sectorial, serviço a serviço e departamento a departamento. Para esse efeito também já foi criado um grupo de trabalho que está em operação há cerca de 3 meses e que reúne 8 áreas governativas e que tem tratado exclusivamente as questões do atendimento. Aliás, foi no contexto desse grupo que este conjunto de medidas tem vindo a ser tomada, foi discutida e foram aperfeiçoadas e foram adotadas. E esse grupo permitirá exatamente isso, ou seja, tratar o atendimento de forma integrada e permitir ou simplificar a partilha de ferramentas entre departamentos de administração pública, que parece uma evidência, mas que seguramente todos sabemos que não é uma tarefa simples. Por outro lado, e também, e como disse há pouco, sendo essa uma marca também do novo Simplex, está prevista também a introdução de ferramentas, designadamente usando algoritmos que explorem a análise preditiva, a inteligência artificial do lato sensu, no sentido de, tirando partido dos dados que irão ser recolhidos ou que já estão a ser recolhidos, também aí ter ferramentas com essas características que nos permitam não só lidar com o presente, mas acima de tudo prever o futuro e lidar por antecipação. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que a tecnologia e a forte preocupação com o atendimento são duas marcas do novo programa Simplex.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para a minha intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E rapidamente, antes que comece o hino. Eu não tenho nenhuma questão específica. Estamos aqui há pouco a comentar que este Ministério é difícil de monitorizar. Ele é importante do ponto de vista da articulação e da execução de medidas concretas, mas é muito difícil de monitorizar por parte da Assembleia da República, porque são questões muito específicas e muito técnicas. De qualquer forma, acho importante assinalar a continuação de um trabalho significativo na modernização dos serviços públicos e de atendimento, na simplificação, na desburocratização, na desmaterialização. Não é de hoje, acho que tem sido perseguido ao longo de vários governos. Começou provavelmente no governo do Partido Socialista, liderado por José Sócrates, e tem continuado e tem havido essa preocupação. Isso é muito claro nos serviços da autoridade tributária. Não é frequente ir a muitos países que tenham um nível de desmaterialização como nós temos nas finanças. É muito menos claro na segurança social, por exemplo, e acho que aí há, de facto, um trabalho que tem que ser feito. Dito isto, há um problema de fundo que já aqui foi identificado, que é, nós podemos desmaterializar, e isso acho que está a ser bem feito, e podemos modernizar, e isso está a ser bem feito, mas nada disso substitui a necessidade de investimento público, quer em infraestruturas, mas mais do que isso até, pode ser em despesa corrente também, aquilo que normalmente se chama as gorduras do Estado, mas que são o óleo que faz a máquina funcionar, porque nós sabemos depois, quando a fotocopiadora está avariada, há um serviço que funciona de forma menos competente por causa disso, mas sobretudo em pessoal. Porque os serviços públicos são feitos de pessoas. É o ponto central de qualquer serviço público. E nós hoje sabemos que há funcionários públicos que faltam em pontos-chave, há pontos que já foram reforçados. O Centro Nacional de Pensões é um ótimo exemplo do que é que acontece quando se retira funcionários públicos a um serviço que está a receber cada vez mais pressão. Foram repostos agora, vai demorar tempo até a máquina engrenar, mas continuam a faltar funcionários públicos em serviços-chave. Transportes públicos é outro bom exemplo, mas há vários exemplos pela administração pública. Sabemos também que faltam incentivos. Os salários da função pública estão estagnados há uma década. Não houve progressões na carreira durante uma década. Não é possível ter serviços públicos competentes e funcionários públicos motivados nestas condições. Para além de termos uma grande parte dos funcionários públicos a receber ainda perto do salário mínimo abaixo de 1.000 euros. E por isso não há de facto, e isso o Primeiro-Ministro dizia ontem, queremos saber quais são as condições de fazer isto na prática. Mas a ideia de valorizar os salários da função pública é importante. Não é só para competir com o privado, é porque de facto é preciso ter motivação dos funcionários públicos nos serviços que desempenham. E há um outro aspecto que não foi desenvolvido até agora, que são os centros de competências da função pública. Basta falar com alguém que tenha sido ministro há 20 anos, que nos dirá que há 20 anos o Estado estava preparado para não ter que estar sempre a fazer consultoria externa, jurídica, técnica, económica, porque tinha centros de competências e quadros altamente especializados e altamente preparados que protegiam e defendiam o Estado nos momentos-chave. E, portanto, não tínhamos que passar pelo tipo de conflito de interesses que hoje existem, que é ter que contratar o mesmo escritório de advogados, que ora está do lado do privado, ora está do lado do público, ou a mesma consultora, que ora está do lado do privado, ora está do lado do público. E esses centros de competências têm que ser recuperados e é preciso assumir que é necessário. Essa questão de planeamento também, ter política industrial, ter planeamento económico, ter capacidade de valorizar o que ainda nos resta das empresas públicas, dos instrumentos de intervenção na economia. O passado recente diz-nos que este governo terá ou teve muitas dificuldades em dar uma resposta adequada a estas necessidades, deu algumas, mas esta visão de futuro ou estratégica será muito difícil, porque, e este é um problema estrutural e transversal, tem um Estado que é gerido a partir do Ministério das Finanças e altamente centralizado na decisão do Ministro das Finanças. E isto é um problema. É um problema na gestão de serviços públicos, é um problema na autonomia de ministérios, é um problema no desenvolvimento de novas capacidades e de novas competências, porque temos um Estado e decisões que estão a ser tomadas a partir de uma prioridade que se sobrepõe a todas as outras e à qual todas as outras têm que se adaptar conforme a urgência e o momento, que é a de superávit orçamental. Isto é claríssimo. E os problemas que esta centralização do Ministro das Finanças trazem para a gestão diária, de curto prazo, mas também de longo prazo dos serviços públicos, são enormes e acho que devem ser apontados. Da mesma forma que deve ser apontado, que não há reforma estrutural do Estado sem um investimento muito grande. E esse investimento não se faz ser prioridade de superávit orçamental, aliás, vê-se num programa de estabilidade que não foi incluído sequer a atualização dos salários da função pública. É estranho, é muito estranho, que se queira fazer da valorização dos funcionários públicos uma prioridade, mas depois se apresenta um documento a Bruxelas com os planos orçamentais dos próximos anos e não se inclua a valorização dos salários da função pública. E, portanto, parece-me que esta há uma... Não me parece muito compatível um certo discurso que eu aplaudo e que acho que é uma linha correta, mas depois com a prática do passado e até com essa capacidade para o futuro. Há uma outra questão que foi aqui colocada que eu acho que é importante e que devemos refletir, não cabe a nenhum governo em particular, é preciso pensar nela, que é de facto a questão da transparência e da disponibilidade de dados. Outro dia falava nisso com a Presidente da Comissão. Nós temos um problema de acesso, temos um problema de a administração pública não divulgar dados, esse é um problema. E depois temos outro problema, que é os dados estarem mal organizados. E há vários exemplos para isto. Não são de hoje. Se eu quiser, como parlamentar, reproduzir um exemplo inocente, as contas dos Estados, dos governos, sobre a atualização das carreiras dos professores, eu não consigo. Eu estou na mão dos dados que o governo quiser entregar. Porque eu não tenho os dados sobre quantos professores há, em que escalão é que estão, quais são os salários. Eu não consigo. Nenhum deputado consegue fiscalizar corretamente ou fazer propostas se não tem acesso a este tipo de dados. E depois entramos em discussões em que tem sempre a última palavra. E que eu posso dizer mil vezes, os dados não estão corretos, mas eu de facto não tenho os dados alternativos porque não tenho acesso às mesmas fontes. Outro exemplo são os PPPs. Eu posso ir consultar os relatórios anuais que foram feitos sobre PPPs a cada ano e posso fazer as contas, sendo que eles fazem sempre contas para a frente e nunca para trás. Mas eu não tenho uma base de dados que eu possa utilizar sobre o quando foi gasto, a atualização desses gastos. O mesmo se diz em relação a IVA da eletricidade. Eu não consigo calcular quanto é que custa descer o IVA da eletricidade de 23% para 6%. Não consigo, não tenho dados. E isto torna não só o escrutínio difícil, mas a capacidade de proposta difícil. Não é um problema deste governo, sempre existiu, mas acho que é um problema que merece ser trabalhado e que merece um plano e um pensamento estratégico. Era isto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua pergunta, Sra. Deputada, que na verdade, apesar de terem sido duas, é na verdade uma só. Eu concordo que um dos problemas centrais destes temas que nós aqui assistimos, de que aqui falei na minha intervenção inicial, é um problema de recursos humanos, um duplo ou um triplo problema de recursos humanos, o problema de existir falta de recursos humanos em alguns sítios, e em alguns sítios onde até há muito poucos anos não havia falta, até havia pessoas que por via de uma informatização relativamente rápida, de repente faziam tarefas muito manuais e deixaram de ter tarefas, mas foi muito rapidamente ultrapassado esse problema e neste momento existe falta. Um problema de envelhecimento dos nossos quadros da administração pública e da dureza do atendimento ao público, que é tipicamente um serviço da qual as pessoas querem afastar-se e passar para a retaguarda. O atendimento é muito difícil, a pressão é muito elevada, as questões que se colocam no atendimento ao público muitas vezes são complexas, por exemplo, no atendimento a quem chega para trabalhar em Portugal pela primeira vez e que não tem documentos, não é absolutamente claro como lidar com cada caso, e portanto é um atendimento difícil. Se for a qualquer serviço público, as pessoas também estão descontentes porque estão à espera, e portanto eu acho que é um trabalho que é duro e que há uma tendência para que a pessoa com uma determinada idade queira passar, no fundo, para o back-office e deixar aquela... E isso também tem grandes dificuldades. Mas há, quanto a mim, um problema de fundo que a senhora deputada também referiu e com o qual nós nos confrontamos muito. Este programa Simplex, que apresentaremos na segunda-feira, é um programa muito trabalhado de baixo para cima. Há ações com funcionários públicos em vários pontos do país e eu acho sempre quase um milagre como é que aparecem ideias nesta lógica dos serviços para o Estado Central, dado que se passa, nomeadamente nos serviços responsáveis pelo planeamento, pela definição e pela avaliação de políticas públicas. É uma área de enorme fragilidade, que quando comparamos com períodos anteriores, se encontramos um dos dirigentes, e existem alguns que são dirigentes dos mesmos serviços, imagina há 15 ou há 20 anos, e lhes perguntamos como é que foi, como é que era em 2005, como é que era em 2011, como é que era, o relato é difícil. É difícil em áreas muito especializadas, como o direito ou os informáticos, é muito difícil na área da estatística, fixar pessoas, por razões que são evidentes, porque de facto aí a competição com o setor privado é crescente. É difícil na área da senhora deputada, é difícil em muitíssimas áreas. Nós anunciámos e estamos a trabalhar no lançamento de um concurso para 1000 técnicos, e o objetivo é fazer esse reforço centrado nos organismos, tipicamente os gabinetes de estatística e planeamento e os outros organismos que o Estado tem que definem e avaliam políticas públicas. Esse concurso será centralizado e tem uns prazos mais curtos, porque como é centralizado e depois as pessoas são distribuídas pelos vários serviços, temos a expectativa que possa não ser a dificuldade que tem sido qualquer concurso de entrada na função pública. Eu julgo que nos próximos dias estaremos em condições para definir as vagas e os sítios do Estado onde as pessoas mais falta fazem. E este problema está diretamente relacionado com outro problema que a senhora deputada identificou. Centrou-se muito na questão da transparência e no acesso dos senhores deputados e do público em geral aos dados, mas eu ontem estive aqui nesta mesma sala, na primeira comissão, e passei grande parte do meu tempo a falar de dados que o Estado não tem, por exemplo, sobre violência doméstica. E, portanto, não temos sequer só problemas no acesso. Temos mesmo problemas de dados que quem está sentado onde eu estou sentada neste momento não tem para definir políticas e, portanto, esse é um caminho que acho que temos de fazer. O problema destas crises prolongadas é que depois nunca mais se começam coisas novas e há várias áreas, aliás, ontem, nos dois temas, a propósito da decisão do INE, como é que podemos passar a ter dados sobre a discriminação e sobre segmentos de população e raça e etnia, não temos dados e precisamos ter, como é que vamos fazer para os ter, e sobre a violência doméstica, não temos dados e o que é que vamos fazer para os ter. Portanto, além da transparência e da divulgação, muitas vezes essa difícil organização que a senhora deputada fala corresponde, acho eu, a uma carência que o próprio Estado tem na definição de políticas com todos os problemas que levantou e nos quais me revejo. Portanto, acho que o caminho que começámos a fazer, estas 1000 pessoas vão significar em alguns serviços mudanças muito significativas, rejuvenescimentos muito assinalados, e eu tenho expectativa que seja o início de um processo que passa pelo número de funcionários públicos e também pelos seus salários, como referiu. Apesar de tudo, e além destes 1000, nós criámos dois centros de competências que tínhamos previsto. Um está ainda no seu início, o outro, que é o das competências jurídicas, tem, ao longo dos últimos meses, desde que foi reforçado, e teremos que continuar esse reforço, desempenhado um papel absolutamente fundamental em alguns dos temas que mais têm marcado as notícias, e eu, da minha parte, queria aqui dizer, e antes de pedir, neste caso, aos dois senhores de Estado, a fazer pontos de situação específicos sobre estes dois centros de competências que são fundamentais para o Estado, da minha parte, e apesar destes 4 meses, serem só 4 meses, só tenho a dizer que faz muita diferença quando numa área tão difícil o Estado tem a trabalhar consigo os melhores em algumas destas áreas jurídicas e pode sentir um tipo de segurança, força e capacidade de decisão muito, muito significativo. Há muito caminho a fazer nesta matéria. Acho que demos passos importantes de reversão de medidas que tinham sido tomadas, de descongelamento. Estes concursos são fundamentais, mas concordo que há muito por fazer, até porque, independentemente da questão da idade, de não ter nenhum problema com a questão da idade, quando um serviço tem uma média de idade de 55 anos, isto significa que nós já perdemos muito conhecimento por não ter pessoas novas a ter entrado antes de pessoas terem saído e estamos em risco de perder muito mais conhecimento e, portanto, é mesmo uma tarefa urgente.
Se...
De ordem indiferente.
Secretário de Estado da Presidência, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a propósito dos centros de competências e falando daquilo que eu mais diretamente acompanho, do Centro de Competências Jurídicas do Estado, que criámos, o Jurisap, queria começar por concordar consigo quanto à absoluta necessidade de criar e reforçar estes centros de competências no Estado, designadamente na Administração Central, dotando-os das pessoas mais capacitadas, mais especializadas, que possam... a garantir uma assessoria de qualidade ao Estado, numa série de domínios, desde logo quando interage com privados, normalmente muito bem assessorados, e o Estado tem que ter um nível de qualificação nos seus quadros equiparado, sob pena depois perder em todos os domínios em que entra nessas interações, e portanto é absolutamente essencial essa qualificação do Estado. Isso tem sido, aliás, uma necessidade também identificada por este Governo desde o início, pelo Primeiro-Ministro, consta, está claramente muito bem identificado no programa do Governo, e começámos a concretizar esta ideia através da criação do Centro de Competências Jurídicas, que já foi bastante reforçado, teve aliás neste orçamento de Estado um reforço de 50% do seu orçamento. É preciso, não chega, é preciso caminhar mais, dar passos mais significativos nessa área, sem dúvida. Para além disso, associámos pela primeira vez à existência deste Centro de Competências um mecanismo que nunca tinha existido de parecer prévio vinculativo à contratação externa de serviços jurídicos, portanto neste momento na administração direta e indireta do Estado, antes de se recorrer à contratação externa de serviços jurídicos, é sempre preciso perguntar ao Jurisap se existe capacidade interna disponível para assegurar aquele serviço. Isso, no universo que nós controlamos, já nos permitiu concluir que houve uma redução de gastos nesse tipo de outsourcing jurídico. Há, no entanto, também uma percepção muito clara de que a maior parte desse outsourcing está em setores que não estão abrangidos por este centro de competências, designadamente no setor empresarial do Estado. Também notámos que o simples facto de terem que pedir esta autorização para contratar fora fez com que muitas vezes, em vez de nos virem bater à porta para contratar fora, vieram-nos bater à porta para pedir a nossa colaboração interna. E, portanto, o Jurisap tem sido muito mais solicitado, como a Sra. Ministra dizia ainda agora, de facto, em quase todos os temas que têm uma componente jurídica, que têm estado recentemente em discussão na atualidade, o Jurisap tem dado esse contributo, e esse contributo bastante qualificado. Associado ao Jurisap está também a criação da Regjuris, de uma rede de serviços jurídicos dos vários ministérios que funcionam em rede, articulando-se. Isso é também essencial, garantir esse funcionamento em rede e essa coordenação da prestação da assessoria jurídica ao nível do Estado nas suas várias dimensões e áreas setoriais.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu vou falar do Centro de Competências Digitais da Administração Pública, que é o TICAP, que é mais jovem do que o Jurisap, portanto está ainda a dar os primeiros passos. Foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros número 22 de 2018, tem neste momento já 8 funcionários. E visa exatamente isso, ou seja, visa combatar uma carência que o Estado tinha de ter técnicos altamente qualificados na área tecnológica para poder designadamente manejar todas aquelas ferramentas de que eu ainda há pouco falava e de que há vontade de impulsionar a sua utilização na administração pública. Na verdade, este Centro de Competências visa fazer exatamente isso, não apenas prestar assessoria a outros departamentos do Estado de cariz tecnológico, mas também servir aqui muitas vezes de interlocutor ou de apoio no diálogo entre o Estado e os parceiros privados que muitas vezes colaboram com o Estado em matéria tecnológica. O Estado só saberá comprar bem, só conseguirá desenvolver bem com apoio também no setor privado, se tiver conhecimento dentro da administração pública suficiente. E, portanto, o TICAP visa também isso, não apenas com os olhos postos na redução da despesa, mas acima de tudo com os olhos postos na utilização melhor da despesa, na realização de melhor despesa. E na área tecnológica isso é fundamental. Portanto, neste momento já tem 8 pessoas, estão neste momento abertos 4 concursos para contratação, para cloud architects ou arquitetos de cloud, de nuvem, para engenheiro de software, para mobile front-end developer, para data analyst. Portanto, estamos a falar de competências muito específicas e muito de ponta, e é com este tipo de funcionários que queremos dotar este centro de competências, porque a administração pública deve estar habilitada a lidar com este tipo de tecnologia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as Sras. Ministras, os Srs. Secretários de Estado, registando que estão em dois dias seguidos na Assembleia da República para prestar contas sobre o mesmo Ministério, o que não deixa de ser um pouco bizarro. É mais uma bizarria destes trabalhos parlamentares que eu espero que na próxima legislatura se possam, de alguma forma, corrigir. Ainda assim, na nossa Comissão há uma área específica que merece atenção e permite-nos focar nisso. O CDS valoriza muito a área da modernização administrativa e valoriza o programa Simplex, temo-lo dito sempre, e portanto a postura que temos relativamente a esta matéria é naturalmente construtiva, contribuir para um esforço que é um esforço que não tem a ver com um programa de um governo, tem a ver com um processo contínuo de modernização da nossa administração, reconhecendo que há questões que são muito importantes neste processo. Uma delas, e era a primeira da qual queria falar, tem a ver com a transversalidade desta área da modernização administrativa, porque o sucesso das medidas que são promovidas por quem tem a responsabilidade de centralizar a política pública de modernização administrativa dependem do nível de concretização que ela depois venha a ter área a área, e esses níveis de desenvolvimento e de concretização são profundamente assimétricos. Por experiência própria, sei que políticas transversais têm esse risco, como há outro risco que eu acho que deve ser sempre ponderado, principalmente por quem está na oposição, e portanto fazia essa primeira advertência não para quem está no governo, mas para quem está na oposição, que tem a ver com as análises qualitativas ou quantitativas deste tipo de programas. Porque a tendência para a análise quantitativa leva quem tem que prestar contas, muitas vezes, a ser também impelido a prestar contas dessa forma, e portanto as medidas iniciadas acabam por ser todas, as que estão em curso são todas as que não estão concretizadas, e depois, pronto, no fim sim, aparecem as concretizadas. E isso às vezes limita um bocadinho o realismo da análise, que se for qualitativa é mais eficaz. Os dois objetivos fundamentais desta área são naturalmente o serviço ao cidadão e a informação sobre o Estado. Na informação sobre o Estado, eu acho que nós estamos muito mais atrasados até do que no serviço ao cidadão, e aí distinguimos de outros países que têm exatamente o contrário. Há muitos países que, apesar de não terem uma administração tão desmaterializada, como já foi dito aqui, na sua relação com o cidadão, têm níveis de qualidade de informação sobre o Estado muito melhores que nós. E, portanto, eu próprio vou abordar mais as questões da relação com o cidadão, mas não devemos perder de vista esse grande objetivo, que é termos informação com qualidade sobre o que é o Estado e sobre as suas diferentes realidades. Indo às questões concretas, a primeira tem a ver com a questão, do cartão do cidadão, e não na lógica só da renovação, já lá vamos, mas na questão da aplicação que foi criada deixar a obrigatoriedade de ter o documento físico e de apresentar o documento físico, e do cruzamento que isso tem com a lei vigente, e portanto se há já solução, se vai ser promovida uma alteração à lei que resolva esta questão de haver um serviço do Estado que permita a desmaterialização da identificação perante a autoridade, mas haver uma lei que obriga a essa identificação através do cartão de cidadão, e obviamente quem executa a lei, que são as forças de segurança, não poderem fazer outra coisa que não seja aplicarem a lei. Ainda nesta matéria também, relativamente ao cartão de cidadão e à sua apresentação, o problema que o Governo tem combatido, reconheço, mas que continua a subsistir, de haver muitas entidades que exigem uma reprodução do cartão do cidadão para as mais diversas coisas, e portanto saber a esse nível, reconhecendo ao Governo essa luta, que evolução têm sentido disso. Depois, sobre a questão do portal, dos diferentes portais e do E-Portugal, a dificuldade que há muitas vezes da utilização. O desenvolvimento tecnológico tem sempre este risco. Quanto mais funções tem determinada plataforma tecnológica, quanto mais desenvolvida está e quanto mais eficaz é até do ponto de vista da sua utilização, às vezes torna mais difícil uma primeira utilização ou uma abordagem. No E-Portugal, por exemplo, uma das questões tem a ver com a renovação do cartão de cidadão. Se for ao portal e se quiser marcar fazer um agendamento de uma renovação presencial, diz-se qual é o distrito, qual é o concelho, e depois abre o mapa e pede outra vez o mapa para dizer qual é o distrito, ou aparece o bonequinho e tem que se pôr o bonequinho no sítio certo, e pergunta não sei quantas áreas que começam por ao longo da vida e têm a meio documento civil. Ou documentação de identificação, tem uma dessas coisas. Obviamente que isto não é o mais intuitivo. Primeiro que se chegue ao sítio concreto para onde se quer marcar e à data, é todo um processo que não é simples. Depois, o portal das finanças também, eu tenho dúvidas que a última reformulação, não tenho dúvidas de que ponto de vista da eficácia existe, mas do ponto de vista da utilização, não tenha criado algumas dificuldades. O anterior tinha no seu menu inicial uma coisa que muita gente recorria para saber a sua situação, que era a situação fiscal integrada ou qualquer coisa do género, em que aparecia no ecrã inicial e a pessoa indo lá diretamente normalmente tinha resposta para aquilo que queria procurar, coisa que não existe agora e que tem que andar mesmo em busca do imposto concreto ou da nota de cobrança concreta do que está em causa. Outra questão, onde eu tenho responsabilidade particular, tem a ver com o portal das contraordenações. O portal das contraordenações foi criado para que a relação do cidadão com as infrações de trânsito não fosse uma coisa de Twilight Zone, como era antigamente, que ninguém fazia ideia de quantas infrações graves já tinha no seu cadastro, quantas muito graves, se já tinham prescrito, se não tinham prescrito, se corria o risco de ter cassação de carta ou não, e substituiu-se a avaliação qualitativa do grave, muito grave e leve por quantitativa nos pontos, exatamente para ser mais intuitivo, e criou-se o portal, mas isso pressupõe que o portal funcione. E que as pessoas, quando vão à procura da situação sobre os seus pontos, consigam obtê-la. E o portal das contraordenações, por regra, não dá a informação sobre os pontos e diz que neste momento não é possível obter a informação e, portanto, frustra completamente esta intenção que houve de tornar mais intuitiva e mais simples a relação dos cidadãos, neste caso, com a segurança rodoviária. Por fim, deixava uma questão concreta, numa segunda ronda iria a outras questões concretas, mas uma que tem a ver, por exemplo, com o funcionamento das conservatórias e também nos próprios locais físicos a prestação de informação. A Conservatória de Aveiro tinha, há 15 dias, o ecrã avariado, que fazia com que as dezenas de pessoas que lá estivessem não fizessem a menor ideia se o seu atendimento demoraria 5 minutos ou 3 horas, porque com o ecrã desligado era completamente impossível sabê-lo, as senhas são diferentes, mesmo pela chamada não faziam qualquer ideia disso. O ecrã estava avariado, mas ao mesmo tempo que o ecrã estava avariado, havia pelo menos 5 avisos colados no ecrã sobre realidades diferentes. E assisti eu, ninguém me contou, a uma pessoa que estava para ser atendida há 2 horas, chegou para ser atendida e a funcionária lhe disse, não tem culpa nenhuma também, dizer, mas o senhor não viu o aviso que está colado a dizer que essa senha é no primeiro piso e não é aqui? O que é, de facto, hoje em dia, isto ainda acontece e é inconcebível. Quer dizer, nós temos um ecrã, o ecrã não funciona, mesmo que funcionasse, os avisos não estavam lá porque o ecrã não estivesse a funcionar. Estavam lá porque diziam que determinado atendimento é no primeiro piso, para determinado atendimento é preciso trazer determinados documentos, e, portanto, que há aqui depois barreiras que, por muito que a nível de política pública, a nível governamental, se modernize, se esbarra depois com este tipo de realidade e, portanto, a questão que eu colocava é do ponto de vista de quem tem a responsabilidade neste momento concreto, é mesmo assim, como é que nós poderemos vencer este tipo de barreiras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Ministra, por favor.
Para responder.
Muito obrigada. Eu quase podia responder assim só num minuto, que a resposta à sua pergunta concreta é a sua intervenção inicial. É esta característica desta área governativa, em geral nas várias dimensões, mas nesta em particular, de transversalidade, implica esse acompanhamento de áreas que não estão sob a nossa tutela. Como eu aliás não tinha ouvido que era uma conservatória, segredei aqui ao lado, então, mas não se pode seguir as senhas no telemóvel, porque pensei que era uma loja cidadão e na loja dá para seguir, mas pronto, mas não tinha ouvido inicialmente que era uma conservatória. Aquilo que nós temos procurado fazer, e eu creio que é a resposta fundamental, é trabalhar estas questões do atendimento em conjunto. Conseguirmos que seja possível, no limite das nossas capacidades, que toda esta lógica de marcações, de agendamento e de atendimento seja gerida em conjunto. O grupo de trabalho que o Sr. Estado já referiu tem estado a trabalhar nisso. O objetivo, no fundo, foi procurar qual era o melhor sistema de senhas, o que tinha mais capacidade de ser generalizado, que era o SIGA da Segurança Social, e procurar que todos os serviços públicos sigam aquele mesmo sistema, para que também facilitar a vida das pessoas, quando muitas vezes precisam de mais do que uma coisa em cada uma das suas visitas a estes serviços. Os desafios são mesmo esses que identificou, que é ter que responder sob um ecrã de uma conservatória, e não tenho nenhuma resposta em concreto a dar-lhe, a não ser que o nosso objetivo tem sido chamar todos a uma mesma mesa e procurar ver como é que conseguimos enfrentar estes desafios do atendimento. Foi isso que fizemos relativamente ao cartão de cidadão. Acho que temos aqui um conjunto de medidas que podem ajudar a resolver o problema. No caso dos passaportes é um pouco mais difícil, porque, como o senhor deputado sabe, não podemos alargar tanto os espaços em que podemos tratar de passaportes, portanto eles estão muito estão restringidos ao CEF e ao IRN, e portanto estamos aqui a procurar soluções específicas, e aqueles dois novos espaços que abriremos em Lisboa pretendem precisamente resolver o tema do passaporte, porque o do cartão de cidadão dá para fazer nos espaços cidadão, e portanto esse é o caminho, voltar a integrar, no fundo fazer um caminho parecido com o que as lojas de cidadão fizeram há 20 anos, e procurar aqui, no atendimento físico e no atendimento online, integrar as respostas, torná-las mais fáceis. Quanto ao resto, tanto o que disse sobre o portal do E-Portugal como do portal das finanças, confrontei-me recentemente exatamente com o mesmo desafio, e portanto só posso dizer que este esforço de ter uma única porta de entrada, no caso o E-Portugal, é um esforço significativo. A complexidade que traz por tentarmos integrar tudo é grande, e eu tenho dito sempre, independentemente dos testes de usabilidade, quando tiverem críticas enviem, porque elas às vezes ajudam a pensar em soluções que podem ser atalhos ou capacidades de personalização daquilo que nós podemos ver. De qualquer maneira, acho que o caminho é mesmo o da integração, mesmo correndo o risco de saber que lidamos com mais diversidade de temas. Queria finalmente, e antes de pedir depois que a Sra. Presidente possa deixar intervir o Estado-Chefe da Junta e da Administração Administrativa, responder sobre a aplicação IDGOV. É um exemplo de quando tentamos encontrar soluções alternativas, muitas vezes elas não têm sucesso na sua primeira versão. O que aconteceu foi que, havendo dúvidas sobre se existia ou não necessidade de fazer alterações legislativas, a AMA pediu ao Governo, o Governo pediu ao Jurisap, hoje andamos em circular, um parecer sobre a necessidade ou não de fazer esta alteração legislativa. O parecer chegou ontem à noite, num tempo recorde, nós ainda não conseguimos trabalhá-lo, chegou mesmo ontem à noite.
Senhora Ministra, vamos interromper os trabalhos. Agora sim, o Hino Nacional de Portugal. Muito bem, Sra. Ministra, para continuar.
Muito obrigada. Portanto, dizia, tendo sido suscitadas essas dúvidas sobre a aplicação IDGOV, foi pedido um parecer jurídico e agora, perante aquilo que o parecer disser, como lhe disse, não tivemos a oportunidade de o analisar, daremos os passos seguintes, no fundo, para concretizar uma medida que nos parece ter potencial. Se houver lugar a uma alteração legislativa, sim, se houver lugar aqui a um faseamento da utilização da aplicação também o faremos e no fundo essa é a lógica destas inovações, introduzi-las e procurar melhorá-las. Pedi então, Sra.
Secretária de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado João Almeida. Quanto à informação constante do portal do portal da Autoridade Tributária, que aliás é a informação que também reporta o IMT, há um resumo que se pretendia, que tem vindo a ser coligido para disponibilizar até no E-Portugal e que visa não ter apenas a informação da Autoridade Tributária, mas até de outras entidades, agregado na mesma área do sujeito, no E-Portugal. Tem apenas o resumo, neste momento apenas tem o resumo da situação contributiva do utente. E o que se pretende com isso é alargar essa informação para um dia chegarmos ao ponto de o sujeito autenticado, necessariamente, porque isto é informação que nem toda, maioritariamente não é informação pública, possa ter acesso à visão global do seu contacto com a administração pública. Iniciou-se com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, E iremos continuar esse percurso. Mas estamos a falar apenas para já do resumo da situação contributiva. É um primeiro passo. Quanto às dificuldades no E-Portugal, o E-Portugal foi lançado em 14 de fevereiro e logo na altura foi dito que seria feita uma avaliação 6 meses depois, porque de facto há ali áreas que podem e devem ser melhoradas do ponto de vista da usabilidade. Simplesmente também estas ferramentas não podem estar permanentemente a ser mudadas só apenas gerar o caos em quem as usa. E, portanto, o que temos feito neste período tem sido coligir o que vamos encontrando, que de alguma forma, não seja, se for uma urgência de alteração, claro que se faz, mas que não seja totalmente urgente, para depois fazermos um novo lançamento já com algumas dessas situações corrigidas, que têm vindo a ser identificadas. Mas a opção foi não alterar tudo o que se encontra, sob pena de gerar o caos ainda maior em quem consulta, que encontrou uma coisa num sítio num dia e no dia antes seguir já não encontra no mesmo sítio, e que não é, também não é bom. Pronto. Quanto ao portal das contornações, nesse momento sei que a ANSR está a trabalhar com o IMT no sentido de melhorar a informação que é prestada às pessoas relativamente à sua carta de condução, designadamente no respeito aos pontos, porque a informação que é do IMT é a informação que é da ANSR e que é hoje disponibilizada em sítios diferentes. E, portanto, o objetivo é mesmo garantir que essa informação fica centralizada e que é lá disponibilizada. De todo modo, vou analisar essa questão que me coloca, de haver, por vezes, haver alguma indisponibilidade, que infelizmente também faz parte da natureza das próprias ferramentas desta área, mas que para analisar se efetivamente é uma indisponibilidade inadmissível e, portanto, se justifica colaborar designadamente. Colaborar com a ANSR na melhoria dos sistemas de informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado da Presidência, Não? Muito bem, senhora ministra, não. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Quero começar por saudar a senhora ministra e os senhores deputados de Estado. Também nesta fase da audição, algumas questões já foram colocadas. Eu basicamente queria começar por, como já o fiz no início desta legislatura, de saudar a criação deste gabinete ministerial, não é provavelmente um ministério, mas é um gabinete, e de uma área de governação que é transversal e que, eu penso que todos os portugueses, ao contrário do que disse a deputada Sara Madruga da Costa, têm a noção de que houve progressos muito significativos nesta legislatura, ao nível daquilo que nós em economia chamamos os custos de contexto e que tem a ver com coisas tão simples como tirar um cartão de cidadão, preencher uma declaração de IRS, e portanto houve avanços significativos, todos os portugueses conhecem isso, não vale a pena estarmos aqui a negar a realidade, sendo que há problemas ainda e é sobre os problemas que subsistem e que vale a pena falar. Há uma área que já aqui foi referida, mas foi referida por causa das pensões em atraso, mas eu quero falar nessa mesma área, mas noutra, quero dar um exemplo concreto para depois tirar uma ilação mais, digamos assim, estrutural e olhando para o futuro. Hoje em dia, alguém que vá à Segurança Social, eu, por exemplo, fui à Segurança Social em outubro, minha mãe tem 90 anos, não pode tratar destes assuntos, tem que ser eu a tratar, não é? No caso de uma empregada doméstica. Para alterar a situação laboral, dar-lhe mais direitos, ter também descontos para cobrir o subsídio de desemprego, etc. E, portanto, eu penso que, como eu, milhares de portugueses têm esta situação de querer alterar uma situação laboral de uma pessoa, no fundo, dar-lhe mais direitos e, deste modo, digamos assim, até aumentar a receita da Segurança Social e a receita do Estado, não é? Quer dizer, nós, com um tiro, matamos vários pássaros, passa a expressão, que já não é muito politicamente correta, mas, porque, no fundo, aumenta-se a receita do Estado, aumenta-se a eficiência, faz-se perder menos tempo às entidades empregadoras. Eu lembro que logo no início eu questionei a sua antecessora, ministra então, Maria Manuela Leitão Marques, de que a área da Segurança Social era a área crucial para a aplicação das medidas de modernização administrativa, nomeadamente do Simplex, e portanto esta transversalidade era importante colocar. Na altura foi-me dito, e era essa a metodologia, de que haveria um interlocutor em cada ministério para se avançar com esta questão do Simplex. Eu acho que esta questão é fundamental, ou seja, isto continua a não funcionar bem nesta área, não é? Quer dizer, eu posso dizer que hoje estamos em junho, lá vou eu ter que me dirigir à Segurança Social, perder mais não sei quantas horas de trabalho, porque, apesar de eu já ter entregue um novo contrato, não sei o quê, nada está lá, quer dizer, nada está lá em termos online, ou seja, se eu vou à Segurança Social Direta, eu não consigo fazer nada na Segurança Social Direta. E, portanto, este é o grande desafio, e agora passo do exemplo concreto para a questão geral. Ou seja, imagino que, se calhar, a senhora ministra ainda não pensou sobre este assunto, mas deixo o desafio para uma reflexão agora ou uma reflexão futura. Nós temos que reforçar esta transversalidade. Não chega a ver uma pessoa, sobretudo nos ministérios mais importantes, e eu diria que os mais importantes é a Justiça e a Segurança Social, não chega a ver um interlocutor lá. Quer dizer, tem que-se, digamos, pensar numa forma de reforçar esta transversalidade para que as medidas sejam efetivas. Quer dizer, no fundo, o que este gabinete ministerial deveria fazer, do meu ponto de vista, é uma espécie de auditoria simplex aos outros ministérios setoriais. E onde detecta problemas, tem que arranjar formas de colaboração, mas, isto no fundo já é um desafio para uma próxima legislatura, não é? Como é que se pode fazer? Porque isto é fundamental para reduzir, de facto, os que nós chamamos de custos de contexto. Isto tem um impacto brutal no crescimento económico. Tudo o que tem a ver com questões laborais, alterações de contratos, atualizações, facilitar, digamos, as relações entre as entidades empregadoras e a Segurança Social. Porque muitas vezes as entidades empregadoras não cumprem as suas obrigações porque é muito complicado cumprir as obrigações. Quer dizer, e é isto que temos que dar um avanço neste campo. Eu tenho a noção, por exemplo, ao nível fiscal, que nós somos dos países mais avançados da Europa, mas de longe. E é bom que toda a gente tenha a noção disso. Do ponto de vista fiscal, nós somos dos países mais avançados. Do ponto de vista da segurança social, e sem querer estar aqui assim a focalizar, e da justiça também, temos graves deficiências. Portanto, como é que vê, se já vê, ou que se possa dar alguns passos para reforçar o Simplex? Uma última nota muito rápida, que é o seguinte. Eu fui agora às Contas Gerais do Estado de 2015, 16 e 17. Eu acho que vocês podem fazer melhor propaganda, passa a expressão, não está lá quase nada. Ou seja, na 2016 estão dois objetivos, com indicador, com meta e quanto é que foi alcançado, 100%, 100%, que era um deles tem a ver com a redução do estoque legislativo do passivo, digamos assim, daquilo que já não, das leis que já não estão em vigor. 2016 não tem quase nada, 2017 está um bocadinho melhor, estão já três objetivos, três indicadores, metas mais realistas, mas é assim, é importante terem a noção de que a Conta Geral do Estado é onde estão os indicadores dos programas orçamentais e vocês até têm muito para mostrar e, portanto, para o futuro, 2018, 2019, é bom começar a dar importância aos programas orçamentais e a pôr lá os indicadores para que nós possamos medir a atividade dos Ministérios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Já na pergunta do Sr. Deputado João Almeida, este tema tinha aparecido. Concordo que a intensificação do trabalho transversal é um dos desafios fundamentais, porque esse sistema de acompanhamento mais afastado funciona para o programa como um todo, ou seja, para reportar respostas às medidas que entretanto foram identificadas, mas depois muitas vezes não funciona para responder a questões específicas. E conforme referi, foi isso que fizemos, por exemplo, neste tema do atendimento, juntar os ministérios fundamentais, que não são todos, e trabalhar intensamente para encontrar uma resposta, e também foi isso que fizemos, por exemplo, no tema do acolhimento primeiro dos imigrantes, todo aquele processo de obter a autorização de residência, tirar o primeiro número da Segurança Social, que é um passo a seguir, apresentar o contrato no CEF, tudo isso, procurar que passe a existir apenas um único ponto de contacto e com isso resolver grande parte dos problemas de filas do serviço que referiu e também do CEF. E, portanto, esse trabalho está a ser feito e, se calhar, essa é a solução. Temas específicos, grupos intensivos, temas mais gerais, outros modos mais soft, digamos assim, de acompanhamento transversal. Fora isso, é essa a lógica deste Ministério, é isso que faz com tudo, desde o processo legislativo às políticas de igualdade, que também têm funções transversais, e estas da modernização administrativa. Portanto, acho que o trabalho está a ser feito. Foram dados passos importantes nessa dimensão de relação informática na Segurança Social, que não permite resolver o tipo de problemas que o Sr. Deputado identificou, mas do ponto de vista do trabalho mais normal de reporte do cidadão que vai pagar a sua segurança social nos trabalhos independentes, em todas essas áreas foram dados passos muito significativos. Há muito caminho a fazer para, no fundo, alcançar essa equiparação aqui já muitas vezes referida à qualidade do serviço online que a área das finanças tem já há muitos anos. Não sei se o Sr. Secretário da Presidência quer aproveitar para responder ao tema da propaganda.
Muito bem, Sr. Secretário da Presidência, por favor.
Bom, foi mencionado em passant, mas eu aproveitando a oportunidade para falar do Revoga Mais, deste plano que temos tido de sistematicamente proceder, à limpeza do ordenamento jurídico, de diplomas antigos que vão ficando ultrapassados, caducos, obsoletos, mas que não são expressamente revogados e, portanto, acabam por se perpetuar, gerando, sobretudo, dúvidas e incertezas quanto à sua vigência ou não. Esse é um problema, enfim, grave, há muito detectado do ponto de vista da compreensão do nosso ordenamento jurídico, e entendemos que o melhor que há a fazer é, se o diploma já não serve para nada, já não tem utilidade, revogá-lo expressamente para que não haja dúvidas, para que fique absolutamente clarificado que ele já não vigora. Isso, aliás, permite hoje em dia, ao nível do Diário da República Eletrónico, associar a esse diploma uma etiqueta que diz revogado. Qualquer pessoa que vá consultar esse diploma imediatamente pode verificar que ele está revogado. E, portanto, temos feito esse exercício, começámos a fazê-lo numa primeira fase em relação aos anos de 1965 a 1980, detectámos aí 2.300 decretos-leis que podiam ser expressamente revogados. Isso está feito, parte deles através de um decreto-lei, outra parte através de uma lei desta Assembleia da República já aprovada e publicada. E depois passámos a uma segunda fase, de 1981 a 1985, em que detectámos cerca de 1.200 decretos-leis que também aparecerem expressamente revogados. Parte disso já fizemos através de um decreto-lei, outra parte está a tramitar aqui na Assembleia da República para que venha a ser feito por lei. E vamos continuar esse esforço. É um trabalho muito exaustivo, implica analisar em cada ano todos os decretos-leis que foram publicados naquele ano e verificar se hoje ainda fazem falta, se hoje ainda se aplicam ou não. É um trabalho moroso, há um serviço na presença do Conselho de Ministros especialmente dedicado a esta tarefa, em permanência. Eles conseguem fazer uma análise de, em cada 3 meses, conseguem analisar os diplomas publicados num determinado ano civil. Isso depois passa por várias instâncias de verificação, em conjunto com os vários ministérios. Essa listagem de diplomas a revogar é sujeito a um controle e uma análise para que tenhamos a certeza que não estamos a revogar nada que não possamos revogar, e isso tem permitido, de facto, fazer uma limpeza grande, e, portanto, são já 3.500 diplomas que não sabia bem se figuravam ou não e que agora estão clarificada, vai ficar finalmente clarificada a sua não vigência, com grandes vantagens, penso eu, em termos de simplificação e de clareza, sobretudo de certeza jurídica. Isso permitirá melhorar bastante o nosso ordenamento jurídico.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na segunda ronda de questões. Para uma intervenção, Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Ministra já aqui reconheceu as falhas no atendimento dos cidadãos. A narrativa do Governo é que estas falhas têm a ver com as circunstâncias excepcionais. Nós não concordamos com essa narrativa. Achamos que o Governo poderia ter feito muito mais do que fez. E por isso, para nós, a grande conclusão desta audição é que o Governo falhou pelo menos 2 vezes. Falhou redondamente porque o atendimento dos cidadãos piorou e falhou porque não efetuou o investimento público necessário para inverter esta situação. Mas também falhou, Sra. Ministra, porque não foi capaz de antecipar os impactos do Brexit, não foi capaz de antecipar a maior afluência dos cidadãos do Reino Unido e os impactos da lei da nacionalidade. Ora, Sra. Ministra, estas 2 circunstâncias excepcionais já deveriam ter sido tidas em conta pelo Governo porque já eram suficientemente conhecidas. Não conseguimos perceber por que motivo o Governo não tomou medidas excepcionais, criando, por exemplo, balcões específicos para fazer face ao Brexit, e a este nível gostaria de lhe dar um bom exemplo. A loja do Cidadão da Madeira é uma loja que é regionalizada, não se têm verificado problemas no atendimento aos cidadãos para o cartão de cidadão, nem em outros balcões, mas ainda assim o Governo Regional teve a preocupação de conceder um atendimento, uma resposta muito mais personalizada para fazer face à questão do Brexit e criou um balcão que está neste momento já a funcionar, chama-se o Balcão Brexit e é um balcão específico que existe na loja do Cidadão da Madeira para atender e responder a esta situação excepcional. Por isso, Sra. Ministra, por mais voltas que se dê, os resultados do trabalho deste Governo após 4 anos estão à vista, o atendimento dos cidadãos piorou e o Estado continua, como aqui também já verificamos, a não ser um bom exemplo em matéria de transparência. Termino com outra questão que preocupa o PSD, que é o fraco índice da digitalização do nosso país. Portugal continua na 2ª divisão europeia da digitalização, há ainda um longo caminho para fazer para cumprir com a estratégia europeia para um mercado digital. Todos os Estados-membros têm vindo a melhorar o índice da digitalização, Portugal continua sem crescer. Sra. Ministra, gostaríamos de perceber por que motivo Portugal continua a não crescer na digitalização, por que razão continuamos sem cumprir com as metas definidas para o mercado digital e quais as medidas que estão previstas para colocar de uma vez por todas o nosso país na primeira divisão da digitalização.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. De facto, nesta audição, tivemos aqui, julgo que, dois posicionamentos claros. Por um lado, daqueles que, reconhecendo problemas, também reconhecem o trabalho e os benefícios que foram trazidos por políticas e medidas ao longo deste tempo e destes anos, até incluindo aqui também legislaturas passadas, e o daqueles em que, e eu aí tenho que reduzir ao grupo parlamentar do PSD, acha que os problemas só agora começaram e só agora existem, e até porque neste momento há até mais pessoas, mais atendimentos e mais afluência aos serviços, que não, de outra forma, como já abordei, não poderia existir. Portanto, a conclusão que nós do Partido Socialista tiramos é que o Governo tem feito muito e, como a Sra. Ministra aqui também assumiu, tem que continuar a fazer e está empenhado em continuar a fazer. Mas o Governo não faz milagres, as coisas não se solucionam de repente, mas, no entanto, é necessário e tem sido feito um trabalho intenso que tem que prosseguir. Depois, gostaria que, se fosse possível, ainda se referissem às questões mais ligadas às empresas e, por exemplo, ao ponto da situação do espaço empresa, que foi também algo que foi criado e que tem, portanto, trazido benefícios na minha ótica. Depois, abordando também a questão do acolhimento dos imigrantes e fazendo aqui uma referência à necessidade de pessoas que Portugal tem para continuar a crescer, mais de 50 mil pessoas que nós necessitamos por ano, e isso está identificado para fazer face ao crescimento da nossa economia, temos que realmente agilizar neste aspecto e na resposta a estas pessoas de que Portugal também precisa, como a Sra. Ministra reconheceu. Depois gostaria só ainda de mencionar a questão de legislar com rigor e com a questão do custa quanto, que foi uma medida implementada e uma ferramenta implementada também por este Governo, uma metodologia interessante na medição da avaliação do impacto económico e concorrencial dos atos legislativos propostos pelo Governo, e era importante também que aqui nos dessem conta de como o que é que poder como é que está, digamos, esta avaliação. E terminava apelando a que, se fosse possível também, sabendo que a aplicação da chave móvel digital é algo que tem tido cada vez mais divulgação e, pelo que sabemos, os números dispararam, que também se pudessem referir a esta ferramenta, passando a palavra desde já ao meu colega António Cardoso.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por felicitar e cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, e eu reconheço que o trabalho que foi desenvolvido tem sido notável, e daí felicitar desta forma o Ministério da Presidência da Administração Administrativa. O caso que eu queria colocar é o seguinte, é muito, muito breve, tem a ver com a celeridade, não é a que desejamos, porque a qualidade que se pretende dos serviços obriga, por vezes, a que a mesma não seja atingida. E o caso que aqui levanto tem a ver um pouco com a parte empresarial. Na parte empresarial sente-se muitas dificuldades que há em alguns licenciamentos industriais que foram melhorados, mas na parte da sua resposta não está a ser corretamente dada. Cito um exemplo na parte da produção de energia fotovoltaica para autoconsumo, em que demora meses a vir a autorização para que a mesma seja estabelecida. Isto é, um empresário investe no autoconsumo e cujos excedentes são depois enviados para a rede e demora muito tempo. Há aqui um prejuízo e penso que a resposta a este problema, e eu reconheço que não é bem da máquina administrativa e dos sistemas, das aplicações, mas mais da desmusculação que a administração pública teve no governo anterior. E, portanto, hoje sente-se que a falta de recursos humanos será uma resposta. Eu gostava que a Sra. Ministra me comentasse este problema que muitos prejuízos dá aos empresários do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando às questões, só uma ainda sobre o portal das contraordenações. Ainda agora fiz uma consulta só para checar. E o que se passa, de facto, é uma das incoerências que às vezes se manifestam neste tipo de plataformas por haver entidades diferentes a introduzirem informação. O portal das contraordenações permite consulta de, além da consulta dos processos, permite consulta de dois tipos de situações. A situação cadastral e a situação dos pontos. E o portal, neste momento, e é o que acontece por regra, dá informação cadastral dizendo que não existe cadastro e depois diz que não é possível obter a informação sobre os pontos. O que obviamente é incoerente, de duas uma. Ou há efetivamente algum cadastro e, portanto, tem que haver a subtração de pontos, ou não há e, portanto, não há razão para que não seja dada a situação dos pontos que na sua totalidade. Mas pronto, é de facto muitas vezes o que acontece, não só por entidades diferentes intervirem, mas também muitas vezes pelo um dos grandes problemas com certeza se confrontam, que são os problemas de interoperabilidade de sistemas, que muitas vezes não permitem canalizar para o mesmo sítio a mesma informação, porque os sistemas não comunicam entre si. Mas nesta segunda ronda queria colocar uma outra questão, que foi abordada várias vezes pela minha colega Vânia Dias da Silva com a Sra. Ministra Maria Manuela Leitão Marques, que tem a ver com a eventual criação, algo que seria um passo muito importante, da conta corrente ao nível fiscal. E, portanto, no equilíbrio sempre difícil da relação entre o contribuinte e o fisco, poder-se criar essa conta corrente. Porque é pouco compreensível que um cidadão não possa pagar os seus impostos com créditos que tem sobre o Estado, mas que o Estado possa reter, por exemplo, devolução de IVA a um contribuinte que tem uma dívida ou até tem um processo na autoridade tributária e que, portanto, o Estado se vale da sua posição de depositário de IVA que não é seu, que terá que devolver para fazer algum tipo de compensação, mas não permite essa compensação ao cidadão. Eu acho que num sistema tão desenvolvido como o nosso, que nesta legislatura acrescentou coisas importantes como a quase generalização do IRS automático, é pouco compreensível depois que não haja este, a não ser numa visão de desequilíbrio ainda maior da relação do cidadão com o fisco, que não se possa dar passos experimentais, a nível só de alguns dos impostos, mas qualquer coisa que seja no sentido de uma conta corrente do cidadão com a administração tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, se quer que eu resuma a narrativa do Governo, eu posso resumir. Tem a ver com o aumento da atividade económica, as circunstâncias excepcionais que referiu e a degradação de serviços públicos que o Governo anterior desenvolveu. Porque fechar lojas, dispensar pessoas, deixar de investir nos serviços públicos durante 4 anos não podia deixar de ter consequências na capacidade de resposta depois, perante um momento em que a economia recupera, volta a crescer, em que imigrantes voltam a entrar, não podia deixar de haver consequências. Portanto, eu deixo-lhe esta versão atualizada da narrativa do Governo para não dizer que eu vim aqui dizer que o problema o problema é o Brexit ou a adicionalidade. Não foi isso que eu disse e o que disse fica assim resumido. Relativamente ao índice de digitalidade que referiu, é um facto que Portugal está no 19º lugar, mas, e porque aqui estamos a discutir serviços públicos, na área dos serviços públicos digitais está em 9º. E, portanto, aquilo que se prova é que na área que aqui tratamos, a capacidade do Estado de se modernizar e digitalizar, Portugal está muito acima da média da União Europeia e progrediu muito neste indicador. Temos coisas a melhorar, principalmente nas dimensões do capital humano e da utilização dos serviços da internet por parte da população, e é por isso que temos uma resposta, que é o programa Encode, que está a trabalhar na área das competências digitais de forma mais generalizada, na formação, na investigação, em várias dimensões. Portanto, do lado dos serviços públicos, o que temos a registar é um 9º lugar nos 28 Estados-membros e um grande progresso durante este governo. Queria responder também à senhora deputada Hortense Martins, a propósito da chave móvel digital, para dizer que, de facto, tivemos um grande progresso neste ano. A medida já existia, tinha, no fundo, números residuais da adoção. É um serviço que permite que a pessoa se autentique, que elimina a necessidade de termos todas aquelas, memorizarmos, ou de termos todos aqueles papéis de palavras-passe para encontrar, permite, no fundo, concretizar mais serviços online também com maior facilidade e, além de ter vários serviços públicos que utilizam esta chave móvel digital, o portal, o IRN, a Segurança Social, a AT, o SNS, o IMT, também tem várias empresas privadas que aderiram, a Caixa Geral de Depósitos, a EDP, o Active Bank e o Millennium. E, portanto, a ideia é de que este sistema de autenticação sirva para as pessoas na sua relação com o Estado, mas também na sua relação com outras entidades privadas. Aquilo que temos feito é procurar fortalecer estas parcerias. Por exemplo, assinámos há pouco tempo um acordo com todas as entidades de saúde, com todos os hospitais, porque isso permite, no fundo, generalizar e efetivar a medida que, quanto a nós, é muito relevante. E passava, se calhar, ao Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa para completar.
Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Hortense Martins, quanto ao espaço empresa. O espaço empresa são hoje 33, para quem não sabe, estamos a falar de unidades que se assemelham muito aos espaços cidadão, mas com um menu, um cardápio de serviços mais dirigido àquilo que são as preocupações, mais dirigido àquelas que são as preocupações das empresas, designadamente no que respeita ao acesso aos incentivos, e aquele talvez seja o seu serviço principal. O funcionário que presta serviço no espaço empresa é uma espécie de pivô entre diversos serviços, quer da administração central, quer da administração local, de interesse para as empresas. E, portanto, desse ponto de vista, é alguém, é uma cara, é uma pessoa que serve para descomplicar aquele que é muitas vezes o problema dos empresários quando lidam com diferentes departamentos de Estado e diferentes níveis da administração pública. Este serviço está em fase de avaliação, tal como os espaços de cidadão, no sentido de porque a composição dos serviços que fazem parte do leque de serviços que são prestados tem que ser dinâmico, não podemos montá-lo e passado alguns anos manter a mesma oferta de serviços sem ela se ir adaptando às necessidades dos empresários. Portanto, está neste momento em fase de avaliação, um trabalho que temos tido, que temos feito em conjunto com o AICEP, portanto, com o MNE e com o Ministério da Economia, quer na parte do AICEP, quer na parte do IAPMEI, e portanto, diria que sim, que está a correr bem, mas que pode melhorar e estamos a trabalhar nesse sentido. Quanto à questão da energia, da melhoria dos processos de licenciamento de energia, eu acho que a melhoria dos processos, a agilidade dos processos de licenciamento ou todos os processos que careçam de permissões administrativas são uma necessidade. Hoje as empresas precisam de agilidade na, no autoconsumo de energia, amanhã precisam de agilidade no licenciamento industrial, depois de amanhã de agilidade no licenciamento de construção, portanto, a agilidade no contacto com os serviços de Estado é sempre necessária. E, portanto, eu diria que isso é permanentemente um trabalho a ser desenvolvido. Sei que, por exemplo, no que toca aos condomínios, o Sr. Ministro do Ambiente já veio anunciar evoluções em matéria de simplificação dos processos de produção para autoconsumo. Seguramente que a área das empresas também está a ser monitorizada no sentido de tudo o que pudesse ser feito para criar um melhor ambiente para os negócios e possa ser feito sem pôr em causa outros valores, e sabemos que muitas vezes na produção de energia pode haver outras questões que se levantam, seguramente que o Governo não deixará de dar os contributos necessários para a sua resolução. Falando agora, agradecendo a pergunta ao Sr. Deputado João Almeida do CDS, quanto à questão dos pontos no portal das contornações. Penso que o que acontecerá aí, e aliás o Sr. Deputado até já deu a entender isso, porque também já compreendi que tem um carinho especial por esse projeto, e portanto o que se passa aí é de facto, temos várias entidades que fornecem informação, e muitas vezes um web service, por variadíssimas razões, não consegue devolver resultados, e a resposta que aparece é essa. E portanto eu diria que, sem estar a falar do caso concreto, falando em abstrato, esse tipo de informações resultam muitas vezes de um sistema de informação que fez uma chamada a um serviço externo, não obteve resposta, por variadíssimas razões, e a resposta que dá é não conseguir obter resposta. Pronto. E isso resulta não só da complexidade atual dos serviços de informação, mas também disso que falava há pouco e que é a parte importante, é de que tem sido possível pôr diversos departamentos do Estado, e muitas vezes até diversos departamentos de diferentes níveis da administração pública, a trabalhar em conjunto para, nas mesmas áreas, fornecer informação de diferentes fontes. Agora, isso muitas vezes tem como consequência que 90% da informação é dada e há uma parte que não é dada porque aquele sistema em especial, naquele momento, está com um problema. E isso, quem lida com sistemas que têm interoperabilidade com muitos, sabe o que acontece. Pronto. E nesse caso é o que está a acontecer. Eu não quero estar aqui a dizer que esse sistema que não respondeu é do IMT, embora pela informação que me deu provavelmente será. Da NSR o portal, mas não sei se esse serviço está a ser consumido, não vem do IMT, não sei. Mas é possível. Muitas vezes isso acontece até com serviços que são consumidos dentro da própria organização. O que é? E, portanto, é preciso analisar caso a caso, e a Sra. Ministra há pouco disse isto e eu corroboro. Eu acho que quando há um problema, a melhor solução para o ver resolvido é reportá-lo. Porque eu já geri casas de tecnologia e sei que muitas vezes aquilo que mais irrita os técnicos é a crítica a aparecer publicamente sem nunca lhes ter sido reportada. Porque, ao contrário do que muitas vezes as pessoas julgam, os técnicos não estão 100% do seu tempo a verificar se está tudo operacional em todas as áreas a todos os momentos, e portanto essa monitorização externa é útil, embora evidentemente que haja instrumentos de monitorização interna, é útil e desejável, as pessoas devem reportar os problemas, e portanto, porque esse é o melhor caminho para chegarmos às soluções. Quanto à conta corrente fiscal, de facto foi uma sugestão que foi, e eu próprio tive a oportunidade de ouvir com alguma recorrência por parte, penso que não apenas da sua colega Vânia Gedi da Silva, mas também da senhora deputada Cecília Meireles, e de facto, e foi dito pela anterior ministra da Presidência, e estou plenamente convencido que algo será secundado pela atual ministra da Presidência, de que é um caminho e que é algo que deve ser ponderado e deve ser analisado, mas eu não queria, dentro dessa matéria, deixar de dizer que, se estiver atento nos próximos tempos, verá que em matéria de compensação de créditos haverá algumas iniciativas que estão a ser desenvolvidas e que serão divulgadas. E porque não é só o Estado que deve participar nesses processos de compensação de créditos. E, portanto, é uma área relevante e é uma área que não está fora do radar da intervenção. Quanto a essa questão concreta, pode ser que neste momento está a ser analisada, designadamente pela área, porque isto é tem duas componentes aí. Por um lado tem a área dos assuntos fiscais, mas por outro lado também tem a área orçamental, porque o que está em causa pode, em alguns casos, significar uma, uma antecipações de pagamentos não previstas em algumas entidades e, portanto, evidentemente tem que ser avaliada, embora, em tese, também lhe digo, Sr. Deputado, que nessa matéria e no que a mim me diz respeito, eu acho que deve haver igualdade de tratamento entre o Estado e o setor privado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado da Presidência, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins, a propósito do programa Custa Quanto, trata-se de outra peça essencial do nosso programa de melhoria da qualidade legislativa. Já há pouco falámos da contenção legislativa e aqui estamos a falar daquilo que nós chamamos de legislar com rigor. Isto é, com rigor essencialmente com mais conhecimento sobre aquilo que, sobre a legislação que aprovamos. E isso passa por implementar um sistema sério, rigoroso, exaustivo de avaliação de impacto legislativo. É algo que é feita há muito tempo noutros países, ao nível da União Europeia. Em Portugal nunca se tinha, não havia um sistema deste género e, portanto, montámos pela primeira vez um mecanismo, uma ferramenta de avaliação do impacto legislativo que nos permite dar, que nos dá informação e nos permite conhecer antecipadamente estimativas de encargos gerados pela legislação que aprovamos, de forma quantificada qual exatamente vai ser o impacto daquela legislação sobre cidadãos, sobre empresas. Iniciámos esse projeto em 2017, a título piloto, experimentando, fazendo uma experimentação. Quisemos associar a esse projeto piloto um acompanhamento internacional por parte de quem mais sabe do assunto, por parte de uma equipa especializada da OCDE. Os primeiros relatórios da OCDE foram muito encorajadores quanto ao nosso modelo de avaliação de impacto legislativo e isso deu-nos, de facto, o alento para adotarmos este mecanismo em 2018 como um mecanismo definitivo e começarmos a alargar o seu âmbito. Ele inicialmente foi feito em relação a projetos de decretos-leis, estimando os encargos gerados sobre as empresas. A partir de 2018 passámos a avaliar projetos de decretos-leis e de propostas de leis, que submetemos aqui à Assembleia da República. Passámos a avaliar os encargos sobre não só as empresas, mas também sobre as pessoas, sobre os cidadãos. E para além da avaliação ex ante, preventiva, a priori, passámos também a permitir, em relação a alguns diplomas em concreto, uma avaliação ex post, isto é, verificando depois, medindo os efeitos reais, efetivos da legislação, quando ela, no fundo, vai para o terreno e começa a ser aplicada e implementada, e verificando se isso coincide com aquilo que foi previsto anteriormente. Um exemplo muito recente desta avaliação ex post foi a avaliação que fizemos ao RGPD, que nos permitiu concluir, há um relatório publicado no site da Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo, que nos permitiu concluir por esta avaliação de impacto legislativo, de encargos legislativos efetivos, foi feita em estreita colaboração com o setor empresarial, com as confederações empresariais, através de questionários às empresas, verificando os seus encargos efetivos com o cumprimento deste regime, permitiu concluir por um encargo de 140 milhões de euros ano decorrentes deste regime de proteção de dados pessoais para as empresas. É apenas um exemplo. Este mecanismo de avaliação também já nos permitiu concluir que grande parte dos encargos que são gerados pela legislação resultam de legislação com origem europeia, com origem na União Europeia. Aliás, o balanço foi feito em relação a este projeto, a esta medida Custa Quanto em 2018, permitiu concluir que houve, decorrente da legislação com origem europeia, um aumento de encargos para as empresas de 10 milhões de euros e, no que diz respeito a diplomas de origem estritamente nacional, houve uma poupança de encargos para as empresas de 3 milhões de euros. Portanto, em termos líquidos, houve um aumento de encargos de 7 milhões, mas vê-se bem como, de facto, esses encargos estão a resultar essencialmente da legislação europeia. Isso levou-nos também, em 2018, a associar esta unidade técnica a um momento anterior de negociação das diretivas ao nível europeu. Porque depois, no momento da transposição dessas diretivas, já há pouco a fazer, é preciso atuar antecipadamente ao nível da própria negociação em Bruxelas. Por fim, também alargámos esta avaliação não apenas aos encargos, aos impactos económicos e concorrenciais, mas também aos efeitos da legislação sobre outros objetivos de política pública que temos. E hoje em dia estamos a fazer uma avaliação, para além desta avaliação quantitativa de encargos económicos e concorrenciais, estamos a fazer uma avaliação qualitativa do impacto da legislação no que diz respeito à igualdade de género, no que diz respeito ao impacto sobre os cidadãos com deficiência, no que diz respeito ao combate à pobreza e no que diz respeito ao combate à corrupção. São quatro objetivos claros que identificamos como prioritários e queremos saber, e neste momento, em relação a cada novo projeto legislativo, ele é acompanhado de uma tabela de avaliação destes quatro impactos, Aliás, já entraram aqui na Assembleia da República recentemente as últimas 4 propostas de lei aprovadas pelo Governo, já vieram acompanhadas dessa tabela de avaliação de impactos nestas 4 áreas que consideramos essencial. É um projeto que ainda está a dar os seus primeiros passos, vamos depois medi-lo, avaliá-lo e corrigi-lo e aperfeiçoá-lo à medida da avaliação que for sendo feita, mas queremos que é muito importante, de facto, sabermos bem, quando aprovamos a legislação, que efeito é que ela vai ter, que impacto vai ter, e portanto não aprovarmos a legislação no vazio, apenas achando que pode ter um efeito positivo, mas tendo dados mais concretos, mais rigorosos, quantificados sempre que possível, quanto aos efeitos efetivos da legislação para os cidadãos e para as empresas.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, por favor.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, no fundo, dizer que, como era expectável e natural, o Governo aqui responde pela sua capacidade de resposta aos problemas que existem e estivemos a refletir e viemos apresentar as nossas soluções, principalmente para este tema do cartão de cidadão, que tem sido muito discutido. Julgamos que durante os próximos 2 meses podemos ter resultados significativos e estabilizar este problema e voltar, digamos, a um entendimento mais normal. Mas eu não queria deixar que o facto de termos estado aqui a discutir este problema deixasse passar uma imagem que principalmente o grupo parlamentar do PSD aqui procurou criar, de que não tínhamos dado passos significativos na melhoria dos serviços públicos e queria dizer que num país onde o IRS automático é estendido a 3,2 milhões de agregados e que a redução de prazos médios de reembolso é feita de 36 para 11 dias, num país que consegue colocar na área dos portos 2 milhões de documentos desmaterializados, poupando 21 milhões de euros, num país que consegue 600 mil adesões para a chave móvel digital, 400 mil dessas feitas neste primeiro semestre, num país onde 97% das receitas passam a ser desmaterializadas, um país onde quase 3 milhões de cidadãos podem simular e consultar as suas pensões, um país que faz crescer 60% dos seus espaços de cidadão e que abre 18 novas lojas de cidadão, não pode ser um país que não tem conseguido responder aos desafios da modernização administrativa. Há trabalho por fazer, foram aqui bem identificadas as áreas onde esse trabalho está, é preciso ser continuado e o Governo já no próximo dia 24 apresentará mais um conjunto de medidas que permitem continuar este caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não registo nenhum pedido de intervenção para uma terceira ronda e resta-me agradecer à Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa a presença aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e as respostas exaustivas que foi dando a cada um dos grupos parlamentares e também ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa e ao Sr. Secretário de Estado da Presidência. Esta é seguramente a última audição regimental no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças nesta legislatura. Veremos se haverá audição por uma qualquer outra razão, mas quanto às regimentais, seguramente que esta é a última e por isso resta-me também agradecer a cordialidade, a disponibilidade e também a simpatia com que a Sra. Ministra e também a sua antecessora e os senhores secretários de Estado e também entre os anteriores secretários de Estado usaram em todas as audições aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e portanto agradecer. Parece-me que estes momentos de debate devem ser momentos elevados e esclarecedores de escrutínio efetivo e essa disponibilidade para o escrutínio é manifestamente patente na atuação da Sra. Ministra e dos senhores secretários de Estado e, portanto, não posso deixar de registar esse facto. Muito obrigada.
Muito obrigada e bom trabalho.
Muito obrigada.